Boa noite aos colegas que fazem parte hoje desta oficina denominada E se estivermos errados? Um estudo a partir dos textos, dos escritos deste jovem escritor, jovem pensador, Chuck Klosterman. Chuck Klosterman escreve para alguns dos principais jornais hoje do mundo, como The Guardian, New York Times e outros periódicos importantes. E ele trata de alguns dos elementos muito, muito importantes nos nossos dias. Para nós que trabalhamos na área clínica, ele tem vários elementos de relevância. Antes de ligar o gravador, estava conversando com vocês sobre alguns desses elementos. Então, a pergunta que eu havia colocado é: quantas vezes no seu relacionamento com pessoas próximas a você, maridos, esposas, filhos, irmãos, pessoas do trabalho e outras, você, durante um problema, um atrito, você parte do pressuposto de que você é que pode estar enganado? Quantas vezes a gente faz isso? E o que faz com que provavelmente o contrário disso é que seja usual nos nossos dias? Que na maior parte dos casos, quando há um atrito, um problema, um litígio qualquer, partimos do pressuposto que somos nós os certos. O que houve que as coisas em grande parte ficaram assim? E aliás, será que ficaram assim mesmo? Ou isso é uma maquiagem de algo mais profundo? Uma outra questão diz respeito às nossas certezas. E aí ilustrei com um exemplo bem prosaico sobre isso. Não é? E a pergunta sobre isso era: considerem, por favor, cada um dos senhores algo em que profundamente acreditam. Por exemplo, um partido político ou uma situação existencial. Ou uma crença subjetiva fortemente alimentada, você teria predisposição, você teria uma abertura epistemológica para conversar com alguém que discordasse dessa posição? Não alguém que está hostilizando, você entenda bem, alguém que apresentaria argumentos, apresentaria outros pensamentos em torno disso, mas ao contrário disso que você acredita tanto. Quantas pessoas têm essa abertura existencial, estão dispostas a isso? E o que custa esse fechamento em guetos, não é? Em becos sem saída? O que isso acarreta? Mas isso às vezes também não é promissor? Estes e outros temas nós trabalharemos agora com o Chuck Klosterman. Farei várias paradas para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o tema. Ao final da aula, nós sortearemos esse trabalho, que já está todo riscado, como vocês viram aqui, as folhas, lá. É um livro que tem suas 250 páginas. Klosterman inicia dizendo o seguinte: passei boa parte da minha vida errando, não em relação a tudo, apenas sobre a maioria das coisas. É fácil, bem fácil, catalogar tudo o que eu errei em minha vida. A minha insistência em dizer que eu nunca teria um celular, quando eu apostei uma vez US$ 100 contra um que Barack Obama nunca seria presidente, ou nem seria nomeado pelo Partido Democrata. As 3 semanas que passei obcecado com a crise do bug do milênio, que me levou a esconder pelo meu apartamento maços de dinheiro, garrafas d'água. A essa altura da minha vida, eu estar errado é uma coisa que nem me surpreende mais. é praticamente algo previsível. Quando alguém me diz que eu estou errado, posso discordar durante a conversa, mas na minha cabeça presumo que a acusação é válida, mesmo quando tenho relativa certeza de que a pessoa também está errada. Mas e aquelas coisas nas quais todos nós estamos errados? Aquelas que são tão aceitas e tão internalizadas que não estamos nem em condições de questionar se são passíveis de um erro. Essas ideias estão tão entranhadas na consciência coletiva que nos soa até temerário imaginar que possam não ser verdade. E ele coloca muitas dessas aqui. Em um dado momento desta obra, ele entrará nas teorias conspiratórias da nossa época e alguns paradoxos em torno delas. Talvez alguns descubram então que teorias conspiratórias não são apenas teorias conspiratórias, que muito cientificismo, muita religiosidade, muita crença pessoal, nada mais é do que, pela própria definição, mais uma teoria conspiratória, e a pessoa não sabia disso. Ele dá como um exemplo inicial, aliás, a obra dele é muito fluente em filosofia. Ele recorre muito a filósofos, muito mesmo. Bom, então já no início ele traz Aristóteles. E ele diz, vamos pensar na magnitude de uma mudança. Aristóteles, que foi talvez o maior filósofo que já houve, escreveu um livro chamado Física e definiu seus argumentos. Sua perspectiva passou sem consternação durante quase 2000 anos. Aí, Newton observou uma apócrifa maçã cair de uma apócrifa árvore e inverter toda a compreensão que o ser humano tinha a respeito de por que o mundo funcionava do jeito que funcionava. Se isso tivesse sido dito às pessoas do século XIV, sem entendimento algum de ciência, praticamente todo mundo que existia naquele século XIV, a explicação de Newton soaria muito mais maluca do que o que se pensava na época. Hoje sabemos que o conceito de Newton estava correto. A humanidade esteve coletiva e objetivamente errada por mais ou menos 20 séculos, o que nos leva a 3 perguntas que são mais ou menos interligadas. Se a humanidade pôde acreditar durante 2000 anos que uma coisa falsa era verdadeira, por que reflexivamente supomos que nosso entendimento atual, de hoje, por exemplo, da gravidade, que adotamos há meros 350 anos, vai permanecer assim para sempre? Segunda pergunta. É possível que esse tipo de problema simplesmente tenha sido resolvido? E se a resposta de Newton for, mais ou menos, a resposta final e a única de que vamos precisar? Terceira, qual afirmação é mais sensata? Acredito que a gravidade existe ou tenho 99,9% de certeza de que a gravidade existe? É certo agora que a segunda afirmação seria mais segura. Mas se formos reconhecer a mínima possibilidade de que estamos errados em relação à gravidade, então estamos praticamente desistindo da possibilidade da certeza quanto a qualquer coisa. Nesse início, o autor coloca aqui muitos elementos. Ele cita, por exemplo, o caso de Moby Dick, que é um caso que me impressionou muito, né, que o escritor que escreveu o Moby Dick, ele tinha grandes expectativas e o livro não passou em branco, ninguém deu bola para o livro dele. Ele caiu em alcoolismo, acabou depois trabalhando no sistema alfandegário e morreu esquecido, passando necessidades, até que muitas décadas depois Moby Dick se transforma num clássico. Ele faz uma análise sobre isso e faz uma análise sobre as críticas. Ele cita um site famoso aí de livros, sem mencionar o nome, né, mas dá todas as características. E ele diz lá, uma pessoa que chega, folheia o livro, dá uma opinião, não é? E ele até cita aqui, e depois já passa, ele até seguiu algumas opiniões, diz que a pessoa que deu tal opinião depois foi lá para eletrodomésticos avaliar uma impressora, também deu uma nota lá para a impressora, e ele disse que hoje nós estamos num... Ele disse que é formidável a gente poder avaliar uma coisa na internet, um livro, um objeto e tal, mas que também precisamos ter critérios para saber dimensionar o peso de uma avaliação. Não é? Porque, incrível, ele fala que uma pessoa chega lá, vê duas estrelas do lado do livro e diz, ah, não vou comprar esse livro. E o outro lá, um livro de autoajuda, como curar todas as coisas da sua vida, tem lá 5 estrelas, bônus e não sei mais o quê. Não é? Ele fala que é um dos dilemas que nós vivemos nos nossos dias. Ele fala que hoje uma leitura provável e mais responsável do mundo no qual nós estamos vivendo, vamos ouvir a opinião dele, ele diz assim, ó, hoje a realidade pragmática é, 2 pontos, qualquer versão do mundo na conjugação presente é instável. O que consideramos ser verdade hoje, tanto objetiva quanto subjetivamente, é em geral provisório. Mas o problema moderno consiste no fato de que realizar o que consideramos verdade, ele colocou entre aspas verdade, está ficando cada vez mais difícil. Então ele cita o caso da avaliação feita por Moby Dick, que é um clássico. Ele diz que é um livro que não é apenas que um jovem que hoje tiver acesso à obra de Menville talvez ache e considere o livro chato, só que ele diz que o livro não pode ser considerado assim, como agradável ou chato, ou desagradável. Ele diz que é um livro que inovou em vários aspectos, desde o enredo, desde a maneira da condução da história, desde a gramática. É um livro que é um clássico por muitos outros motivos, e que é esse o grande valor dele hoje, muito mais do que uma leitura agradável ou desagradável. Não é? Então ele cita a Catherine Schultz, que escreveu a obra Por que Erramos? E ele diz, ela dedica algumas páginas importantes ao conceito realismo ingênuo. Por favor, anotem essa expressão. Realismo ingênuo. O autor define, aliás, ele é bem cuidadoso quanto a isso. Sempre ele procura definir os termos. Ele diz, a definição objetiva de realismo ingênuo é uma teoria que sugere que o mundo é exatamente o que parece ser. Isso é o realismo ingênuo. A pessoa considera o mundo tal qual lhe parece. Então ela sai pela rua, olha os carros bonitos, entra no shopping, vê computadores bonitos, pessoas bem vestidas. É isso que ela vê do mundo, é essa a vivência que ela tem, esse é o realismo ingênuo. Então ele diz, é óbvio que esse ponto de vista gera muitas oportunidades para erros colossais. Por exemplo, parece que o Sol se mexe no céu, então o Sol deve girar em torno da Terra. Mas a caracterização que eu faço do realismo ingênuo é mais ampla e é mais traiçoeira. Acredito que ela funciona como uma manifestação de 2 crenças arraigadas. 1. Ele diz que a pessoa que vai analisar tenta sempre ser racional e lógica, a ponto de desconsiderar as outras coisas. Então, tenta compreender o mundo pelo crivo da razão, da racionalidade. E o segundo erro que ele fala é, ao avaliar qualquer questão, tenho que supor que a informação que se tem no momento é toda informação que será para todo sempre, o que é um erro. Ou seja, basear apenas pelas nossas impressões, os nossos juízos, achar que a nossa forma de entender e compreender as coisas por esses crivos e dizer é assim e acabou, o autor diz, está aí o realismo ingênuo. Realismo porque a pessoa provavelmente se pautará por isso, pelas suas escolhas, suas decisões, não é? Aí ele diz assim, ó, ele dedica a nos mostrar o quanto nós não sabemos. Aqueles de nós que possuem mais cultura, que mais viajaram, que mais estudaram, que mais tiveram oportunidades de aprendizagem, ele diz, esses são imensamente, eles não sabem de uma infinidade de coisas. Olhem como ele coloca. Há tantas coisas que não sabemos sobre energia. Nosso entendimento da consciência ainda hoje é limitado. Nosso entendimento do tempo é limitado. Assim como é da percepção do tempo, da possibilidade que o tempo como um todo esteja acontecendo de uma vez. Embora pareça fora de realidade pensar seriamente na vida após a morte, também parece ingênuo supor que nosso entendimento contemporâneo desse fenômeno possa estar sequer remotamente completo. Nós não temos ideia do que não sabemos, nem do que vamos aprender no futuro, e nem do que deve ser verdade, apesar da nossa incapacidade perpétua de compreender o que quer que seja verdade. Temos que partir da premissa de que provavelmente já estamos errados. E não errados no sentido de estarmos ponderando questões e chegando a conclusões incorretas, pois a maioria das nossas conclusões é sensata e coerente. O problema está nas perguntas que fazemos. Ele traz então um problema lógico, não é? Quer dizer, do ponto de vista estrito da lógica, você pergunta, a lâmpada está acesa? Resposta sim, não, ok. Não é a resposta que ele diz que está com problema. Quanto à resposta, ele diz que nós estamos até bem, aprendemos a responder muitas coisas. Mas nós perguntamos coisas muitas vezes estapafúrdias, coisas que não têm respostas, coisas que complicam nossa vida, coisas que só geram problemas quando não era problema para ser gerado, era outro caminho. As perguntas. Ele diz, nós não sabemos perguntar. Grande parte das vezes não. Podem aqui lembrar de aulas sobre esquemas resolutivos, argumentações derivadas, que já fizemos várias vezes. Vou fazer uma primeira parada para que os senhores possam colaborar com considerações, reflexões, porque agora temos muitos elementos bonitos aí à frente. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar as considerações. Após então as considerações, vamos prosseguir o nosso trabalho. Há muitos problemas nessas questões de se estamos errados, e os elementos em torno desses erros. E o Klosterman, ele aponta para vários aspectos. Por exemplo, o envelhecimento de coisas que morrem apenas em uma parte, mas continuam vivas nas outras. Vejam um exemplo que ele vai colocar aqui. Ele é um grande estudioso de música e ele escreve para revistas de música. Então, o exemplo que ele vai dar está ligado àqueles discos de vinil. Olha o que ele diz. A língua dura mais do que o conteúdo. As nossas palavras vivem mais do que as definições. O disco de vinil representa hoje 6% das vendas de música. Ele está se referindo ao ano de 2015. Mas as pessoas seguem dizendo que ouvem discos, que ouvem álbuns, e em raras ocasiões LPs, quando falam de uma coletânea de música. Isso vale inclusive para música que nunca chegou a ser prensada em um disco de vinil. Os ditos long plays chegaram ao público em 1948 e só ganharam relevância comercial nos anos 60, mas o termo disco passou a caracterizar todo o conceito. E já que os livros são muito mais antigos, aí ele fala, não é, os primeiros 2000 anos antes de Cristo, ele diz, me parece impossível que a gente venha abandonar o termo, mesmo que o equivalente de livro no futuro seja um feixe de dados granulares injetado diretamente no córtex. Um exemplo é o que a gente compra de livros digitais, não é? Textos digitais, mas ainda chamamos livro. E discos de vinil, você diz, já viu o último disco do fulano? Que disco? Bom, ele coloca aqui isso e ele volta a Moby Dick, como ele ficou impressionado com o que houve com a Moby Dick. Então ele explica que esses elementos geram todo tipo de contraste e dubiedade. Não é? Eu acho que uma criança que hoje tem 8, 10 anos, se você falar para ela, olha, você já ouviu o disco do fulano de tal, ela pode te olhar com uma certa estranheza. Qual disco, não é? Ou é... Só que, lembrem, se nós esparramarmos isso para sentimentos, existe um autor, um dos que estava na lista para a gente trabalhar lá no curso de terapeutas, que é um dos maiores especialistas do mundo, sabem o quê? Melancolia. Um médico que dedicou praticamente a vida dele ao estudo da melancolia. Quantos dos senhores conhecem hoje que padecem de melancolia? Nós conhecemos pessoas que padecem de angústia, ansiedade, depressão, mas melancolia são bem poucos, não é? Mas o termo está aí. Outros termos também estão por aí. Há muitas questões da alma humana que nós continuamos nos referindo a elas, mas elas são muito raras, tal como o disco de vinil. Quantos têm discos de vinil? Quem um dia estiver visitando aqui o Instituto encontrará lá a nossa vitrola com disco de vinil, mas olha, é bem raro. Faz parte do nosso museu junto com os nossos livros ali, ó. Pois então, isso por si só já não seria um manancial de coisas que muitas vezes consideramos corretas e que já não tem qualquer sentido. Olha, o disco de vinil ali, ó, esses toca-discos, havia um que era muito bonito, o Garrar. Ele era todo em madeira, com agulha de diamante, lindo, não era? Garrar. Ele sozinho já era uma escultura. A plataforma baixa, você colocava o disco e ele girava. Se colocasse perto assim um abajur, o efeito era encantador, né? Era parte do nosso mobiliário. Só que muitas dessas mecânicas e coisas, hoje você fala para uma criança, isso não tem mais. Você vai querer empregar lições que são derivadas dali, que servem para ali, para a vida de um adolescente, ele pode dizer, olha, não faz sentido. Ou talvez ele queira até entender esses elementos, mas ele pode achar muito esquisito. Ele fala, então, tudo que eu posso dizer é que daqui a 100 anos, duvido muito que a lista dos 100 melhores escritores da nossa época será tão branca, tão masculina, tão hétero, tão monocultural quanto as listas que produzimos hoje, com os 100 melhores escritores da nossa época. Isso vem de um e-mail de Juno Díaz, o romancista dominicano, americano, aliás, que nós vamos ver texto, né, desse escritor maravilhoso, impressionante. O romance dele acabou de ganhar o Pulitzer agora, espetacular, um texto lindíssimo que eu tenho, vamos trabalhar qualquer hora esse texto. Ele diz, ele citando o Juno, né, ele diz, com toda a franqueza, nossos critérios de avaliação atuais têm um viés tão injusto a favor da brancura, da da masculinidade, da classe média, dos heterossexuais, da monocultura, tão reminiscente da arraigada e podre supremacia branca, que são totalmente inúteis para se ver ou entender de fato o que está acontecendo, dado o pouco que vemos ou valorizamos de verdade na arte que produzimos agora, por conta do nosso escotoma hegemônico. Quem duvida que o futuro será melhor nesse aspecto? Não há dúvida de que hoje as margens do que é considerado literatura de verdade, há kafkas desconhecidos labutando por aí, com grandes chances de serem mulheres negras, queers e pobres. Fecha aspas. Ou seja, não é apenas discos de vinil que ainda continuam por aí no imaginário de muitos. Crendices, preconceitos, axiomas, coisas que já não têm mais qualquer fundamento, continuam mutilando pessoas, almas, corações, não é? E há muitas delas para o autor invisíveis. Infelizmente não são perceptíveis, não podemos vê-las. Bom, então ele faz uma longa, por muitas páginas, uma longa meditação sobre méritos e outros elementos, mas para o efeito dos nossos estudos, vamos um pouquinho além disso. Muitas e muitas páginas adiante, o autor nos faz uma advertência, um convite, em uma titulação de capítulo bastante dura para os nossos padrões de época. Sabe como é que é o título desse capítulo? Queimai tuas bruxas. Que bruxas são essas que alguém que lê o Klosterman teria? O que acham que é um leitor tipo do Klosterman? Um leitor típico desse autor é alguém que frequentou uma universidade, alguém que tem um padrão socioeconômico-cultural elevado para os nossos padrões de época, não é? Que depurou elementos literários, uma pessoa. Então, e é a esse leitor que ele diz: queima tuas bruxas. Que bruxas teríamos nós? O que ele viu que nós não vimos? Como ele pode, com isso, nos ajudar a compreendermos que nós podemos estar errados? Lembrem, ele coloca o título do livro, não é numa afirmação, nós estamos errados. Ele pergunta, e se nós estivermos errados? Não é? Vamos ver então o que ele quer colocar com isso, não é? Ele diz: eu tenho escrito sobre música popular há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos ele era uma criança. Se ele tem agora, quando muito, uns 40 anos, né? Tenho escrito sobre música popular há mais de 20 anos, de maneira tão produtiva que posso dar aulas de musicologia em universidades que nunca poderia ter frequentado. Eu já fui identificado como perito em documentários sobre rock que foram veiculados em países cujos idiomas eu nem falo. Ganhei muito dinheiro em uma profissão na qual muitos colegas de talento ganham o equivalente adulto de mariolas. Mesmo que todo significante concreto sugira que meu entendimento do rock seja incontestável e estável, eu sigo minha vida com a sensação onipresente de um tênue nervosismo com todas as coisas que não sei sobre música. É um reflexo de como o mundo funciona e de como o meu cérebro funciona. Bem, é interessante que ele chama para ele essa questão, né? Ele sabe, e olha, de fato, ao longo de todo o livro, em mais de um momento, nós estamos diante de alguém que é muito atento àquilo que não sabe. Ele passa a impressão até que ele é muito mais atento a tudo que ele não sabe do que aquilo que ele sabe. Então é interessante, né? Ele parte de um ponto de vista, de um pensamento muito diferente para os jovens da época dele, do contexto dele. Não sei se isso também não é um recurso para levar o leitor a compreender melhor o que ele está procurando dizer. Algumas páginas depois, ele diz: o nosso entendimento do universo cresce em incrementos diários. Novas perguntas ganham a cada momento novas respostas. Mas são as perguntas certas? Será que estamos aprimorando mecanicamente nossa compreensão dos princípios que são componentes de uma ilusão muito maior? Da mesma maneira que uns suecos no século XVIII acreditavam que haviam finalmente sacado como elfos e trolls provocavam doenças? Na Escandinávia, os elfos, os trolls, têm uma equivalência, correspondem aproximadamente ao que um duende, uma fada, um gnomo é para os escoceses, para os irlandeses, não é? Não é apenas, para muitos não se trata de uma lenda, é um ser, é um ente inserido no imaginário da cultura e muito forte. Então ele diz assim: será que as nossas perguntas hoje, nós, os leitores de Klosterman, que nós nos fazemos, elas não equivalem àquelas perguntas que os suecos no século XVIII faziam para descobrirem as responsabilidades das doenças que os trolls, os elfos traziam para a população? Será que o nosso entendimento, prossegue Klosterman, atual de como o espaço e o tempo funcionam, vai parecer tão absurdo que a afirmação de Aristóteles de que um tijolo não flutua porque o chão é o lugar natural em que o tijolo quer estar? Ele responde não. Ou assim me dizem, ele fala entre parênteses. Então ele faz uma citação entre aspas: os únicos exemplos que você pode dar de mudança total de crenças de ampla aceitação, crenças abandonadas de verdade, são de antes de 1600. Diz o astrofísico Neil Tyson. É um dos pesquisadores que ele ligou, foi atrás, conversou, como é o hábito dele, né? Levantar o telefone, conversar diretamente com o pensador. Vamos repetir isso que o Neil Tyson coloca? Os únicos exemplos que você pode dar de mudança total em crenças de ampla aceitação, ou seja, crenças que foram abandonadas de verdade, são aquelas de antes dos anos 1600. O que houve que o Tyson está dizendo isso? Quer dizer que crenças formadas depois desse tempo não foram de fato abandonadas? É isso que ele está dizendo? A sustentação não é uma tal coisa? O que o Klosterman fez foi assim: ele convidou dois autores que pensam o oposto um em relação ao outro e começou a conversar com os dois aqui no texto. E um deles é esse, o Neil Tyson. Ele vai conversar muito com o Neil Tyson e vai conversar concomitantemente com um outro autor que pensa exatamente o oposto. Onde o Neil Tyson disser A, o outro vai dizer B. E ele tenta fazer o sistema de correspondência para nos mostrar, em recíprocas de inversão, o que é isso e se eu estiver errado. Começa a colocar em xeque as nossas certezas, seja qual for o ponto de vista que defendemos. Lembra, em alguns momentos, aquelas movimentações socráticas. Vamos adiante então. Ele disse que ele estava conversando com esse Neil Tyson, esse astrofísico, no seu escritório, no mezanino do Museu Americano de História Natural. Ele parece um pouco incomodado com as minhas perguntas. E me diz: você falou em Aristóteles, por exemplo, Eu poderia ter falado também de Copérnico, da Revolução Copernicana, porque tudo isso é antes de 1600. O que mudou de 1600 em diante foi como se conduziu a ciência, só isso. Ela é conduzida por experimento a partir de 1600. Não há mais verdades que não existam sem verificações experimentais a partir de então. E não apenas o experimento de uma pessoa, mas um misto de experimentos que teste a mesma ideia. Ou seja, para Tyson, a partir de 1600, a diferença é essa. Nós começamos a usar experimentalismos para validar nossas verdades, nossas coisas. É isso que passamos a fazer para quase tudo. Para quase tudo. Bem, ele conversa longamente e ao final ele diz assim: segundo Tyson, não reinventamos o nosso entendimento da realidade científica desde o século XVII. Vou repetir, segundo Tyson, não reinventamos o nosso entendimento da realidade científica desde o século XVII. As nossas crenças andam relativamente seguras há mais ou menos 400 anos. É um bom tempo, exceto no contexto da ciência. Na ciência, 400 anos é um grãozinho na ampulheta. As ideias de Aristóteles sobre gravidade foram aceitas durante mais que o dobro desse tempo. Claro, estamos na era em que a matemática replicável consegue confirmar ideias teóricas, e essa confirmação numérica cria a sensação de que, desta vez, aquilo em que acreditamos é verdade e não vai mudar. Vamos aprender muito mais nos anos por vir, mas, acima de tudo, como extensão do que já sabemos, porque desta vez o que sabemos está de fato certo. Mas é óbvio que não somos a primeira sociedade que chega a essa conclusão. Acham, concordam com isso que ele acaba de colocar? Eu sei que alguns podem querer contra-argumentar, dizendo: olha, professor, meu neto, meu filho, que tem 8 anos, ele tem outras crenças muito diferentes da minha. Como que o Tyson, então, fala que desde 1700 a ciência é feita da mesma forma e que de 1600 para cá nós não modificamos nossas crenças? Eu acho que sim, houve modificação. Só que ele não está falando deste tipo, ele está falando do método, do conteúdo temático em torno desses elementos, de como fazemos essas construções, e não dessas evoluções, o que é bastante periclitante, né? Porque a gente vai descer aqui a enraizamentos e vai descobrir algumas coisas outras, não é? Quem trabalha em consultório usualmente vê isso. Ele diz: Tyson, o astrofísico, hoje talvez o mais famoso astrofísico, ele apresentou a nova versão da série Cosmos e criou seu próprio talk show no National Geographic, o canal aquele, né, de televisão. O outro foi o teórico das cordas, Brian Greene, da Universidade de Columbia. Greene é a pessoa mencionada na introdução deste livro, que especula quanto à possibilidade de que, agora ele cita o Green entre aspas, há uma grande chance de que o nosso entendimento da gravidade daqui a 500 anos será outro. Fecha aspas. Bom, o Klosterman, ele diz aqui que ele não ignora que conversar com apenas dois autores que pensam em oposição um com relação ao outro quanto às questões fundamentais aqui da obra, que isso é muito pouco, mas o intuito dele era ilustrar apenas, mostrar uma contraposição e não fazer um trabalho enciclopédico, pegando todo, procurar esgotar o assunto. Vamos prosseguir então. Ele diz assim, ó: uma das marcas características de maior destaque de Green é a sua defesa do conceito de multiverso. O que se segue será uma super simplificação, mas o que o conceito conota é o seguinte. Então ele vai explicar para nós o que, que o Green entende por multiverso. No geral, partimos do pressuposto que existe um universo e que nossa galáxia é um componente deste único universo, que surgiu a partir do Big Bang. Mas a ideia do multiverso sugere que existem universos infinitos, ou numerosos no mínimo, afora o nosso, evoluindo como realidades alternativas. Ele cita o livro de Green chamado A Realidade Oculta, na qual ele mapeia vários tipos de universos paralelos. Então ele diz assim, ele não assume isso como uma verdade, né? O Klosterman está pensando sobre o tema. Então ele diz o seguinte, o que eu quero dizer é, digamos que haja universos infinitos, digamos, que existem em toda a extensão do tempo infinito. Dentro da infinidade, tudo que poderia acontecer, talvez vá acontecer, tudo. Isso quer dizer que em algum lugar, em um universo alternativo, existe um planeta exatamente igual à Terra, que existe há tanto tempo quanto a Terra, e onde cada fato aconteceu exatamente como na Terra, se entendêssemos como nossa, exceto que na véspera do Natal de 62, John Kennedy deixou uma caneta cair no chão. Aí ele vai entrevistar o Green, depois de nos trazer um pouco da teoria do Green. Olha o que, que o Green fala para ele. Hoje existem físicos renomados que se irritam comigo e com gente como eu, que já falou sobre essa teoria do multiverso. Eles me dizem, você está fazendo um estrago sério, isso tudo é doideira, pare. E olhe que eu sou uma pessoa totalmente racional. Não sou hipérbole para chamar atenção. Acredito mesmo que as ideias sobre o multiverso podem estar corretas. Por que, que eu penso assim? Eu penso assim porque eu confiro a parte matemática disso. Foi a matemática que me levou a essa direção. E eu também considero a história das ideias. Se você descrevesse física quântica para Newton, ele teria achado que você era um louco. Se você desse um livro sobre o quantum a Newton e 5 minutos, quem sabe agora ele entendesse então perfeitamente. Mas como ideia, ele iria achar uma loucura. Então eu acho que o meu pensamento é o seguinte, acho extraordinariamente provável que meus colegas que dizem que o conceito de um multiverso é uma coisa doida, acho que eles estão certos. Mas eu não me disponho a dizer que a ideia do multiverso esteja errada, pois não há base para afirmar uma coisa dessas. Entendo o desconforto com a ideia, mas mesmo assim a aceito como possibilidade, apenas porque ela é uma possibilidade. Pronto. E dessa forma, ele foi entrevistar exatamente um homem, não é, que diz para ele, olha, eu estou propondo isso, mas posso estar errado. Não é? Eu acho que pode ser assim, é uma possibilidade, mas se você me perguntar por certeza, eu não sei, posso estar errado. Ah, que coisa. Bem, eu vou fazer mais uma parada para que os senhores possam colocar reflexões, considerações. É, temos ainda muitas coisas bonitas aqui na obra a tratar, mas vamos dialogar um pouco, vamos trocar ideias. Prosseguindo o nosso trabalho, então. Então agora o Klosterman vai aprofundar a partir do diálogo entre o Green e o Tyson. Ele continua com o Green, ele diz assim, ó, a história das ideias, observa Green, constituem um padrão de erros, sendo que cada geração reenquadra e corrige os erros da geração que a precedeu. Mas isso não acontece na física. e também não acontece desde 1600, insiste, por outro lado, Tyson. Na antiguidade, a ciência era fundamentalmente vinculada à filosofia. Desde a era de Newton, ela ficou fundamentalmente vinculada à matemática. E em qualquer situação na qual a matemática se esgota, a possibilidade de derrubar a ideia fica no limite do impossível. Não sabemos e não temos como saber se as leis da física são as mesmas em qualquer lugar do universo, pois não temos como acessar a maior parte do universo. Mas há motivos convincentes para crer que o caso é esse e que esses motivos não podem ser postos à margem como construtos egocêntricos que irão e virão conforme as atitudes humanas. Tyson utiliza um exemplo de 1846. Durante um período em que as leis de Newton pareciam ter chegado ao ponto de ruptura. Por motivos que ninguém consegue entender, os princípios newtonianos não conseguiam descrever a órbita de Urano. A conclusão natural era de que as leis da física só deviam funcionar no sistema solar interno, e já que Urano representava o limite conhecido do sistema, ele devia operar sobre um conjunto de regras distinto. Bom, aí ele continua essa história, até que chegou alguém que disse, não, mas talvez agora essas regras funcionem e tal, essa história vai longe. Então, alguns parágrafos depois, o Klosterman, ele escreve, tem um amigo que é analista de dados. Atualmente ele trabalha na economia de ambientes de jogos online. Ele entende muito de teoria de probabilidades. A resposta dele é a seguinte: eu não tenho dúvida que o que nós pensamos sobre probabilidade em 2016 é o que nós pensávamos em 1716. Provavelmente em 1616, na maior parte. E provavelmente o que Cardano era aquele renascentista, né? Pensava em 1564. Sei que parece arrogância, mas o que acreditamos a respeito de probabilidade desde 1785 ainda é o que vamos acreditar em 2516. Bom, o Tyson então diz, na física, quando dizemos que sabemos uma coisa, isso é muito simples. Temos como prever o resultado? Temos como prever o resultado? Temos como seguir adiante? Passar para o próximo problema. Já os filósofos que se importam em saber o porquê o resultado foi aquele, não. Não é. Ele diz que nós filósofos não nos contentamos com o que a física faz. A física vai lá e diz, essa lâmpada vai acender, eu vou injetar essa eletricidade, etc. A lâmpada acende, acabou o assunto, vamos para o próximo problema. O filósofo não. Ele fica olhando a lâmpada acender e apagar e diz, ué, por que está acendendo? Ele diz que é uma peculiaridade nossa. Filósofos gostam de discutir semântica. Na física, somos muito mais pragmáticos que os filósofos. Ele está citando o autor, né? Não é o pensamento dele, o Tyson. Na física, somos muito mais pragmáticos que os filósofos. Muito mais. Se uma coisa funciona, passamos ao problema seguinte. Não vamos discutir por quê. Filósofos é que discutem por quê. Não quer dizer que não gostemos de discutir. Só não nos perdemos por causa dos porquês. Desde que a equação forneça uma quantidade precisa de realidade. Aí continua o Klosterman, ele diz, em termos de especular quanto à probabilidade do nosso estar errado coletivo, a distinção que Tyson faz é imensa. Se você retirar a pergunta mais profunda, por quê, o risco de um grande erro cai por terra. Os senhores ouviram? Kloster, no entendimento dele, nos diz que se nós removermos a argumentação derivada, o porquê, qual a causa, qual o motivo de determinado problema, a chance de um erro muito grande em torno disso termina. Olhem que coisa impressionante. E considerem, por favor, quando vocês atenderem uma pessoa no consultório, para qual a argumentação derivada é o melhor veículo. É exatamente o oposto do que ele coloca. Alguns precisam necessariamente dos porquês. Ainda que o porquê seja falacioso, sofismático, hipotético, não tem problema. Algumas pessoas necessitam sim. Elas funcionam, a historicidade delas é permeada disso. Não é? Doutor, por que agora que estou bem de vida eu fui ter essa doença, esse câncer, etc.? Por quê? Olha, pode não ter uma resposta para isso. Mas para ela, a construção mental dela, às vezes, pede por uma argumentação derivada. Mas aqui nós estamos conversando com um autor de outra área, não é? E nessa outra área ele está dizendo, olha, isso que os filósofos costumam fazer de jogar um porquê, em muitas questões, não, só complica a situação, gerando situações nas quais não, as premissas seriam outras. Ele prossegue dizendo assim, ó, o problema do porquê é um problema impossível de se descolar das fraquezas da natureza humana. Veja, por exemplo, a questão infantil. Por que o céu é azul? Pergunta a criança. Foi outro problema que Aristóteles abordou em seu ensaio sistemático sobre as cores. Ele chegou a uma explicação sobre o azul do céu. Defendia que o céu é levemente azul, mas que essa tonalidade de azul não é perceptível ao olho humano, a não ser que existam várias camadas de ar, uma em cima da outra, similar, segundo sua lógica, à maneira como uma colher de água parece transparente, mas uma piscina profunda de água parece preta. Com base em nada mais que seus poderes dedutivos, foi uma conclusão genial, claro. Ela explica por que o céu é azul, mas a suposição foi totalmente errada. O céu é azul por causa da maneira como a luz do sol é refratada. E diferentemente de Aristóteles, a pessoa que sacou essa verdade não ligava para o porquê era verdade, o que permitiu que ele fizesse certo para sempre. Nunca haverá nova explicação para o céu ser azul, a não ser, é claro, que tenhamos uma nova explicação para tudo. Não foi um momento feliz para nós filósofos, não é? Não se preocupem. Em outras instâncias, em outros lugares, o Klosterman muito provavelmente daria razão e endossaria até os porquês filosóficos e outras questões que trabalhamos, não é? Mas aqui no propósito dele aqui não. Ele está trabalhando física, ciência, matemática. Está em outra área. Não é? Está colocando esses elementos. Mas ele esparrama isso também para nossas vidas, para nossa existência. E diz que há muitos problemas que sim, cometemos por conta disso. Que para muitas questões que poderiam se resolver placidamente, elas se propagam e vão muito longe. Klosterman agora vai trabalhar um dos grandes autores muito caros à filosofia clínica, que é Thomas Kuhn. Ele diz, é a controversa premissa de A Estrutura das Revoluções Científicas, a obra-prima de Thomas Kuhn, publicada em 62. A abordagem de Thomas Kuhn era de que a ciência não avança a pequenos passos, mas a passos grandes. Basicamente, que todo mundo acredita na mesma coisa durante longos períodos, mas toda essa visão de mundo coletivo é modificada por uma quebra de paradigma que transforma o sistema inteiro. Antes dessas grandes mudanças, os pesquisadores conduzem o que Thomas Kuhn chama de ciência normal, na qual cientistas tentam resolver todos os quebra-cabeças dentro do paradigma existente e, sem querer, escoram sua dominância. Essencialmente, Thomas Kuhn viu a ciência como menos friamente objetiva do que os cientistas gostam de crer. É fácil identificar por que a estrutura das revoluções científicas incomoda tanta gente que ganha vida tentando entender o motivo como o mundo funciona. Existe algo de ofensivo no termo ciência normal. Da mesma forma que é meio ofensivo descrever as roupas de uma mulher como básicas. Que comparação, não? Também há um alto grau de desesperança intelectual arraigada a essa filosofia. Ela faz parecer que toda a ciência que está acontecendo em determinada época é apenas para constar e que o propósito principal de qualquer avanço científico mínimo é aguardar sua inevitável obsolescência. Tyson criticou fortemente o livro, observando que seus argumentos principais estão mais uma vez empacados no século XVII. Eita, ainda bem que ele colocou, criticou fortemente, porque é exatamente o caso, né? Crítica dura e, olha, polêmica. Podemos aí fazer várias observações, não é? Mas não é tema da nossa aula aqui hoje. A estrutura, então ele vai citar o Tyson, né? A estrutura das revoluções científicas exerceu uma influência tremenda, principalmente nas artes liberais, pois lhes deu munição para sugerir que a ciência não era um jeito melhor de conhecer a verdade do que qualquer outra forma de investigação. Kuhn fez estardalhaço ao dizer que os cientistas se juntam em torno de uma verdade. Aí surge um ponto de virada e todo mundo foge dessa verdade e se junta em torno da nova verdade. Daí o título do livro. E isso deixou as pessoas com a sensação de que a ciência é simplesmente o que estiver na moda. Thomas Kuhn usou Copérnico como o melhor exemplo disso. Copérnico é a metade do livro dele. Quase metade do livro ele descreve a Revolução Copernicana como um exemplo de como a ciência funciona. Mas não é assim que a ciência funciona. É assim que as coisas aconteciam até os anos 1600. Segundo Tyson, hoje os cientistas já não se comportam mais como Thomas Kuhn falava no livro. Há muito tempo não se comportavam. Só que nós vamos estudar em breve, lá no curso de Filósofos e a Filosofia Clínica, o último texto de Thomas Kuhn, que ele publicou pouco antes de morrer. Traz uma entrevista com ele, no qual ele reconhece vários desses elementos e mostra que hoje houve uma modificação, mas mesmo assim a ciência ainda se comporta dessa maneira. Vários dos senhores aqui, nós temos médicos, psicanalistas, psicólogos, teólogos, pedagogos, hoje aqui no curso. Vejam por vocês mesmos, se na área de vocês, de fato, o que Thomas Kuhn perdeu o sentido, se era só até 1600, ou se hoje, nesse exato momento, pesquisas médicas, pesquisas laboratoriais, ainda não seguem os paradigmas que ele falava tanto. Se juntam num gueto e tal. O Tyson diz que já não é assim, que isso já se diluiu, que nem dá mais para ser assim. Talvez estejamos num momento híbrido, não é? Em que alguns lugares tenhamos ainda o que Kuhn falou, e em outros muitos lugares o que Tyson está propondo, não é? Bem, o que isso tudo tem a ver com o tema da nossa oficina de hoje, que é, e se nós estivermos errados? Tem tudo a ver, não é? Tudo a ver. Porque ao ler isso, provavelmente nossas certezas ficam em xeque. Provavelmente começamos a considerar, epa, mas diante de todas essas coisas que ele está colocando, como agora eu posso falar, então, com certeza é tal coisa, com certeza é assim. Baseado em quê? Nas minhas verdades. Em verdades que eu retirei de um princípio científico? Vejam como há várias complicações, não é? E como isso, aliás, tem a ver com filosofia clínica, não é? Quando nós trabalhamos, chegou o momento de mais uma parada. Quem quiser, por favor, pode pegar ali refrigerante, café. Vamos então dar seguimento ao nosso trabalho. Vimos aí vários dilemas, não é, quanto à afirmação. Mais adiante, ele ele faz alguns diálogos entre Kuhn e Tyson, e então, mais adiante, parágrafos a seguir, ele diz: o que se tem que saber sobre quebras de paradigma é o seguinte: elas tendem a ser menos dramáticas do que sugere a nossa memória cultural. Há uma tendência a imaginar que todos que subvertem a natureza da existência são marginalizados como hereges e crucificados por multidões loucas, pois o drama confirma a importância do que essa gente achava. Hoje, raramente é assim. A última mudança monstruosa na ciência, que foi a Revolução Copernicana, foi um exemplo disso. Copérnico conjecturou que a Terra girava em torno do Sol, isso por volta de 1514, e ninguém o matou por pensar desse jeito. É, mas já Giordano Bruno não teve a mesma... É, puxa vida. Bem, então ele fala sobre os problemas atuais e ele diz: a meu ver, parece que uma coisa mais próxima da típica conversa sobre tecnologia, a qual obviamente está sempre avançando, é que tendo a pensar sobre duas variedades distintas de transformações hoje. Primeira, o mundo à nossa frente. Segundo, o mundo à nossa volta. O que eu incluo em um mundo à nossa frente são noções como o supracitado multiverso, a possibilidade de um cosmos muito mais complicado do que o cosmos que o concebemos. Ora, esse cosmos é plausível? Daí ele responde com cautela. Depois ele diz: assim como muita gente gosta de salas escuras, eu curto a hipótese da simulação. Bom, agora ele vai entrar muito mais longe e de uma maneira muito mais inclinada nesse tema. Entendeu? Ele está falando do Green, dos multiversos, ok? E agora ele vai entrar com um autor que não olha lá para o espaço sideral quando vai falar dos multiversos. Ele olha aqui, ó, para o nosso chão, para o nosso cotidiano. É um filósofo que em breve também estudaremos e que tem feito um barulho imenso com as teorias dele. Por conta de polêmicas, não é? Das hipóteses que ele levanta. Então, que é a teoria da simulação. Então, o Klosterman diz assim: até onde me consta, é a proposição científica mais sensata, em que ninguém acredita inteiramente. Ora, por favor, considerem o que pode ser sensato, mas que ninguém vai acreditar completamente nisso, ainda que sensato. Vamos ver, é bem interessante o que vem agora. O homem a quem me refiro, escreveu Klosterman, é o filósofo existencialista sueco Nick Bostrom, que atualmente dirige o Instituto do Futuro da Humanidade na Universidade de Oxford. Ele é relativamente jovem, nasceu em 1973, meio calvo e um tiquinho nervoso quanto à aniquilação da raça humana pelos robôs. Mas o que deixa todo mundo doido é sua hipótese da simulação, que se baseia em obras prévias do roboticista austríaco Moravec. A premissa dessa hipótese começou a aparecer em lugares como o The New York Times, no ano por volta de 2007. E se resume a isso, dois pontos. O que acreditamos ser realidade, na verdade é uma simulação computacional, construída em um futuro no qual a inteligência artificial é tão avançada que quem vive dentro da simulação não nota a diferença. A essência é que todos seríamos personagens de uma versão sobrenatural e sofisticada do The Sims ou Civilization, onde os personagens construídos, nós, ou seja, nós, têm autoconsciência e podem ter pensamentos e sensações originais, mas nada disso seria real, da maneira como o termo é utilizado tradicionalmente, e isso valeria para toda a história e todo o espaço. Uma espécie de Matrix. E esse o Boston tem ultimamente o assunto dele em livros, em conferências, pelo mundo inteiro ele conversa, ele explica isso, né? Por que que ele acha que de fato o que nós vivemos aqui é uma simulação, não é? E há essa possibilidade de. E aqui no livro o próprio Klosterman vai aprofundar muito essa questão. Vamos ver alguns argumentos. Ele diz: parte do que torna o argumento da simulação tão atraente é a maneira como a sua lógica insana resolve tantos problemas profundos e impossíveis. Qualquer coisa que classifiquemos atualmente como inexplicável, por exemplo, fantasmas, milagres, astrologia, de repente ganha explicação tecnológica. São bugs na programação, ou no caso da experiência de quase-morte, lapsos. Os teólogos passam tanto tempo tentando imaginar como um Deus justo permitiria o holocausto, mas a pergunta desaparece quando Deus é substituído pelo adolescente de Green no ano 4.956. Essa garotada esquisitona é chegada nessas coisas de morte. E além do mais, a hipótese da simulação não contradiz a existência de Deus de maneira alguma, só acrescenta um subgerente. O lado ruim da hipótese da simulação é que ela parece ser impossível de ser confirmada. Concluir isso não seria similar ao personagem. Lembram daquele filme O Show de Truman? Que ele vive numa bolha, todo tempo ele é filmado e ele não sabe, só depois ele descobre, né? Ele diz, reconhecendo seu drama em um show de Truman, pois não haveria limite físico a ser atingido. Seria mais como jogar Donkey Kong e de repente ver o Mario se virar para o monitor e dizer, eu sei o que está acontecendo aqui. Parece algo bastante improvável para os senhores? Bem, ele faz várias perguntas, algumas páginas depois. Ele diz assim, ó. Ele está considerando essas questões da simulação. O resto da minha vida tentando descobrir o que eu não posso fazer. Quais são os pensamentos que eu não posso ter? Se ele soubesse que tudo isso de fato é uma simulação, né? Que crenças são impossíveis de estender ou expressar? Há aspectos da simulação que seu criador nunca considerou? Por que, se essa simulação é tudo que existe e não há como transcender a simulação, eu diria que procurar o único lado positivo. Um mundo simulado é um mundo limitado. É um mundo teoricamente solucionável. Algo que não se pode dizer do nosso. O único problema é que qualquer pessoa capaz de construir esse mundo provavelmente também iria considerar isso. Você poderia tentar ir contra a simulação. Aqui ele está citando o autor. Mas, se os simuladores não quisessem que a simulação se rompesse, imagino que suas tentativas seriam um fracasso, responde Brostrom, da Inglaterra, em um e-mail para mim. Suspeito que não é a primeira vez que ele teve que derrubar esse argumento. Eu imagino, escreveu ele no e-mail, que eles seriam tremendamente superiores a nós em inteligência e capacidade tecnológica. Senão, nem teriam criado esse tipo de simulação. E assim, supostamente, eles poderiam impedir que suas criaturas simuladas detonassem a simulação ou descobrissem suas limitações. Fecha aspas. Aí ele diz, bom, desisto dessa questão, o fato é que eu estou aqui escrevendo o livro, não é? E que para mim não existe um outro mundo, é só esse mesmo. É assim que o Klosterman termina essa parte. Mas vejam, há muita especulação a respeito dessa teoria do Bostrom. Há pessoas que dizem, não, mesmo que isso aqui é uma simulação, como temos inteligência, arbítrio e outras coisas, poderíamos encontrar saídas da simulação, ultrapassá-la, poderíamos ter vida própria e construir nós mesmos simulações nossas, não é, tão perfeitas, e poderíamos migrar para essas novas simulações e lá dentro delas fechar com cadeado, quer dizer, mesmo que destruíssem essa simulação onde vivemos, já estaríamos em outra que nós mesmos construímos. E assim vai. Quer dizer, esse pessoal vai longe nessas especulações. Não é uma coisa que termina cedo, não. Então, depois de fazer esse grande tumulto nas nossas almas e corações, balançando nossas certezas, não é? E o que faz ainda mais virar o título do livro, quer dizer, e se estivermos errados? Aí ele entra nas teorias das especulações. Então, você consulta a internet, você encontra para todos os tipos, todos os gostos, não vai faltar para ninguém. Ele diz então, o termo teoria da conspiração tem um problema de imagem que é incontornável. Tecnicamente, era para ser só a descrição de uma categoria de conjuntura, sem prova. Não é? Alguém inventou lá uma coisa, que os marcianos vão invadir a Terra, tal. Tá aí a teoria da conspiração. Sem prova, ele não tem como provar, não é? Vai ter que ficar buscando prova. Aí o Klosterman diz, mas o problema é que ele não pode se auto-aplicar sem aniquilar imediato o que supostamente está descrevendo. Não fiquem... Vamos traduzir isso para o português, tá bem? Olhem a tradução. Você pode dizer, ele prossegue, imagino uma conspiração. E pode até dizer, tem uma teoria. Mas você não pode dizer, tem uma teoria da conspiração. Não é? Alguns desses que têm teorias de conspiração, eles dizem, olha, isso que eu estou tendo é uma teoria da conspiração? Não, porque daí você já não acredita, né? Se ele diz, os marcianos vão invadir a Terra, essa é a minha teoria da conspiração. Pronto, então você mesmo já está dizendo. É esse o problema incontornável que ele fala. Quem vai construir essas teorias de conspiração não vai poder dizer que é uma teoria da conspiração. Precisa acreditar que é uma verdade, né? Então ele prossegue dizendo assim, pois se ele disser que é uma teoria da conspiração, presume-se que nem você acreditaria totalmente na conspiração sobre a qual ele está teorizando. Existe também a crença cada vez mais difundida de que essas teorias não são apenas bobagens. Há quem diria que são prejudiciais no âmbito político. E aí ele cita vários exemplos. Mas o Klosterman vai nos dar dois daqueles exemplos notáveis, assim, que são muito bonitos. Eu vou tentar resumir, ok? Então, ele vai tratar de uma dessas teorias que ele escolheu por critérios dele. Ele diz que essa teoria da conspiração que ele vai nos apresentar aqui é a teoria que ele mais gosta no mundo hoje. Olha só, ele diz assim, é a maior conspiração possível e a menos plausível de todas. Também é a mais difícil de ser refutada. Caso fosse verdade, a que teria o menor prejuízo social. Ela é tratada, olhem que é a teoria da conspiração que ele foi arrumar. A hipótese do tempo fantasma. E sua premissa é tão simples quanto é maluca. Ela sugere que o passado, ou o passado conforme nós o conhecemos, nunca aconteceu. Essa é a teoria da conspiração que ele mais adora. Que o passado nunca aconteceu. Vamos ver então o que ele diz aqui. Ele fala, na verdade, há duas vertentes dessa hipótese do tempo fantasma, ambas as quais foram bastante refutadas. A primeira versão é a teoria menor, proposta pelo historiador alemão Illich e expandida pelo engenheiro Nimitz. A versão alemã do tempo fantasma propõe, observem o que ela diz dessa teoria da conspiração, que os anos 614 d.C., a 911 d.C. foram deturpados pretensamente pela Igreja para que os governantes daquele período pudessem iniciar seu reinado no ano 1000, o que permitiria que sua linhagem governasse pelo milênio seguinte, com base na superstição de que quem estivesse no poder no ano 1000 se manteria nessa posição pelos 10 séculos seguintes. Ai, que coisa. É. E ele diz que tem uma variante russa dessa teoria, né? Na variante russa, olha o que ele fala: a vida de Jesus Cristo, conjectura Fomenko, que é esse o pesquisador russo, a vida de Jesus Cristo é uma interpretação hagiógrafa do reino de um imperador bizantino muito benquisto no século XII, que tentou destruir a aristocracia e dar poder às classes mais baixas. Em resumo, tudo o que achamos que sabemos sobre o mundo antigo é uma história ficcional que se baseia em coisas que aconteceram há menos de 1000 anos. Ai. Ele diz, o Klosterman nos diz assim, ó, se você quiser ver essas duas teorias concorrentes como loucura total, nem precisa se esforçar. Há uma avalanche de dados que contesta essas suposições, alguns dos quais são astrológicos, por exemplo, o registro de quando certos cometas e eclipses foram vistos coincide com a nossa linha temporal padrão, não é? Só que ele fala que tudo isso não adianta, porque quem está imbuído de uma teoria conspiratória vai dizer, ah, isso aí foi forjado, isso aí eles inventaram depois só para poder, não é, justificar. Mesmo os achados arqueológicos, ele vai dizer, são falsos, isso não é fabricado, foi feito em Hollywood, a NASA mandou fazer, filmaram, não tem jeito. Porque ele acredita na teoria conspiratória, não é? Uhum. Aí ele fala, é impressionante como ele coloca aqui esses elementos, e ele expande isso. O intuito dele não é simplesmente apresentar uma teoria conspiratória, é muita coisa, eu não vou poder ler essas muitas páginas, mas vou resumir para vocês. Ele diz que isso nos alcança de uma outra forma, de uma outra maneira. Nós que somos pesquisadores, que trabalhamos com a alma humana, nos achamos do outro lado da vertente do muro dessas teorias conspiratórias. A nenhum de nós ficaria bem pregar qualquer tipo de teoria conspiratória, etc. e tal. Mas ele diz que não é assim que essas coisas vão nos atingir. Não provavelmente. Mas olhem alguns dos elementos de eco e de suporte que chegam até nós. Isso que ele vai descrever é emblemático sobre isso. Aconteceu na noite de 26 de novembro, de fevereiro de 2015. Um fenômeno mundial que ele diz aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ao ler, eu imagino que vocês na mesma hora vão lembrar disso que ele vai tratar aqui. Rapidinho. Foi realmente uma coisa assim que... uma bobagem que ganhou as redes, jornais, saiu tudo que é revista. Uma hora para outra, uma besteira. Aparentemente uma besteira. Mas, com uma análise, um crivo de estudos, já ganha outro ar. E aí nós vamos dizer, por que uma coisa dessa chamou tanto a atenção? Vamos ver o que ele conta que houve na noite de 26 de fevereiro de 2015. O Klosterman diz: eu e milhões de outras pessoas passamos por uma experiência cultural que pareceu de fato inexplicável, pelo menos por algumas horas. Em março daquele ano, a maior parte do mundo deixou o assunto de lado, mas ainda me lembro daquela noite. Não por causa do que aconteceu, mas por causa da sensação que se tinha enquanto o acontecimento transcorria. Uma mulher na internet postou a foto de um vestido. O vestido talvez fosse ser usado pela mãe de alguém em um casamento escocês, mas esse detalhe é irrelevante. O que importava era a cor do vestido. A imagem do traje foi tagueada com a seguinte legenda, dois pontos. Pessoal, por favor, me ajude. Esse vestido é branco e dourado ou azul e preto? Eu e minhas amigas não concordamos e estamos pirando total. Quando minha esposa viu a imagem, ela disse: eu não entendi qual é a piada, é só uma foto com um vestido branco e dourado. Quando eu dei uma olhada na foto, falei para ela que era evidentemente azul e preto. Ela supôs que eu estivesse brincando. Para ser justo, aqui eu digo, não seria incomum ao meu caráter brincar, só que eu não estava brincando. Eu e ela estávamos olhando a mesma coisa e vendo duas coisas totalmente diferentes. Mandei a mensagem para um amigo da Califórnia que quase ficou furioso com a história. Ele supunha que todo mundo no Twitter, que afirmava que era outra coisa, que não azul e preto, estava trolando a sociedade. Não sei se é isso, eu respondi. Tem uma coisa aí e tinha alguma coisa ali. Pares aleatórios de pessoas tinham opiniões divergentes a respeito de uma coisa que, de uma forma ou de outra, elas percebiam como óbvia. Ele disse que as várias explicações que foram dadas na internet por especialistas, nenhuma convenceu. Ele olhava para aquilo e continuava vendo aquela cor e a esposa vendo outra cor. Bom, o que chama atenção aqui é a surpresa. Não é comum uma prova tão contundente, tão óbvia do mundo como representação. A gente diz, como o mundo é para você, como o mundo é para outra pessoa, é para outra pessoa, etc. Cada um tem uma sua representação de mundo. Bom, ok, a gente respeita até um ponto isso. Mas basta entrar em atrito que já esquece e entra aquelas... Bom, aí nesse caso se tornou óbvio, escrachado, que olha, está vendo? É a mesma imagem, mas sensorialmente a gente achava que era tudo igual e está vendo que não é. Talvez isso tenha sido um fator que chamou tanto a atenção de tantas pessoas. Pessoas que antes estavam certas, não, eu estou vendo o que é verdade, a realidade é isso. E o título do livro, como é o título da nossa oficina de hoje, é E se estivermos errados? Vejam que um vestido, a cor de um vestido chamou essa atenção toda. Imaginem para coisas mais profundas, mais importantes em nossas vidas, como ficam, não é? E ele então dá vários outros exemplos, várias outras questões. Alguém pode fechar? Bem, eu vou parar aqui para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que estudamos até agora. Prosseguindo o trabalho, então, o Klosterman, ele coloca que essa dificuldade de desrespeito, inclusive os elementos que são comprobatórios, factuais, de uma época, não é? E quando ele contrapõe Tyson e Green, pesquisadores, um astrofísico e um físico que trabalha os multiversos, ele balança os argumentos que nós temos como verossímeis, palpáveis da nossa época. Mas vejam, como viver com isso? Se nós levamos um filho a um médico, e o médico diz, olha, isso é uma infecção, está com uma infecção no ouvido, nós temos que entrar com tal procedimento e vou prescrever tal droga medicamentosa para o seu filho. Use dessa forma, a febre vai baixar gradativamente, a dor também, vamos dar um remédio para a dor, etc. Bom, se eu pergunto ao médico, é isso que ele tem, doutor? E ele diz, olha, eu posso estar errado. Eu digo, como assim, doutor? O senhor, ele não tem? Meu filho tem ou meu filho não tem uma infecção? E se o médico diz, bem, eu estava lendo aqui há pouco a obra do Klosterman e eu exacerbei os ensinamentos. E o médico se mostra confuso quanto ao diagnóstico, quanto à prescrição. Hoje, pela nossa sociedade, nós teríamos como conviver com isso em certas áreas? A probabilidade é que não. Você vai, agora depois na nossa oficina, alguns aqui vão pegar seu automóvel na capital gaúcha e vão para casa. Eu imagino que quando o semáforo estiver verde, você assumirá que pode passar. E vai passar. São pequenas coisas, certezas, convenções e elementos dentro de tudo isso que nós precisamos ter para podermos viver. Se você deixou na geladeira uma comida para agora chegar em casa e esquentar, você não vai chamar um provador lá e juramentado para experimentar para ver se a comida não está envenenada. Você já parte da base que você fez a comida, você cuidou, que ela está ali, que pode estar própria para o consumo, etc. São certezas que nós temos, sem as quais nós não poderíamos viver. E a colega colocou muito bem no que ela falou agora, quer dizer, quando então nós devemos extrapolar esses elementos de certeza para essas considerações que o Klosterman coloca? E uma das respostas é que ele mesmo faz essas questões, mostra em que áreas provavelmente essas certezas balançam. Ele conta da vida dele, conta dos estudos dele, conta vários elementos. Ou seja, ele aprendeu com ele a flexibilizar, a não ser um radical e achar que a verdade dele é que conta, que vale para ele, vale para todo mundo. Sabe? E ao flexibilizar desta forma, ele se aproximou muito das lições básicas que um filósofo clínico poderia aprender como estudioso da filosofia clínica. Ou seja, ao invés de já sair vendendo certezas, sair procurando, flexibilizando, dialogando, não é? Na medida em que isso é possível, eu sei que às vezes não é. Há situações críticas, não é? Nas nossas vidas, nas nossas estruturas de pensamento, alguém aponta uma arma, nós estamos com o nosso filho, nós queremos salvar o nosso filho de todo jeito, não é? Mesmo que seja à custa da nossa própria vida. Então há situações limites, há situações de dificuldade, e a questão é como, a partir desses estudos, desses ensinamentos, podemos trabalhar para, no sentido de melhorar nossa existência, nossas coisas. Quanto a isso, observem o que ele vai colocar agora sobre a ultrapassagem de elementos existenciais. Ele vai falar da TV, do rádio, do cinema, da internet, como houve as trocas desses dados semióticos e subsemióticos. Ele diz: alguma coisa vai substituir a televisão, da mesma maneira que a televisão substituiu o rádio, e isso será feito por acréscimo. A TV tomou o áudio do rádio e somou imagens visuais. A camada de inovação seguinte afixará um terceiro componente, e esse novo componente irá deixar a interação anterior obsoleta. Não tenho ideia do que vai ser esse terceiro elemento, mas, seja lá o que for, ele vai resultar em um congelamento cronológico da cultura da televisão. A televisão será lembrada como mídia autônoma que não faz mais parte de nenhum contínuo maior. A potência de maior dominância do final do século XX, mas uma força atrelada ao período de sua primazia. E isso vai fazer com que as interpretações retroativas do seu valor artístico sejam particularmente complicadas. O que eu quero dizer é o seguinte, dois pontos. Quando uma coisa se encaixa em um contínuo lúcido, lógico, geralmente ela é lembrada em relação a como ela reinterpreta a entidade que influenciou sua criação e, b, serve de influência para o que virá depois. E ele dá inúmeros exemplos disso que ele está falando. Existe um filme muito bonito que o Woody Allen fez chamado A Era do Rádio. Alguns já viram, não é? Esse filme, lindo filme, A Era do Rádio, no qual ele mostra essa passagem, quando surge o rádio, como era feito o rádio. Um filme lindíssimo, não é? Ilustrando vários desses movimentos aqui que o Klosterman coloca quanto a esses elementos. Vamos agora passar a muitas páginas adiante, estamos chegando ao final do nosso trabalho. Depois teremos uma conversação entre nós, não é? Ele fala que as modificações são de várias maneiras, que estamos caminhando de formas muito distintas, de muitas formas diferenciadas, e que isso vai continuar sendo assim cada vez mais em nossas vidas. Uma das partes que eu selecionei aqui para vermos agora é uma parte na qual ele trabalha um filósofo que nós já vimos em mais de uma aula. Então ele trabalha o Thomas Nagel, que é um filósofo que já vimos duas obras importantes dele no nosso curso Filósofos e Filosofia Clínica. Então ele diz assim: o mais difícil de entender é a inteligência de um polvo num mundo em que eles são mais inteligentes que nós. Estava fazendo um estudo de relação aqui. E ele disse, e isso é um problema antigo, melhor respondido, quem sabe até resolvido, pelo filósofo Thomas Nagel, no texto de 1974, intitulado Como é ser um morcego? É uma pergunta, tá? Como é ser um morcego? Esse texto vocês encontram na internet para baixar gratuitamente em PDF, em inglês, em espanhol, em português, francês, alemão. Ele é muito conhecido, muito estudado. É um texto curto. Okay? Como é ser um morcego? Vamos então ver o que o Klosterman escreve sobre isso. Ele diz, para alunos de filosofia, o texto trata do conflito entre a objetividade e a subjetividade. E a análise que Nagel faz da consciência de um morcego foi apenas o exemplo que ele usou por acaso. Mas a parte específica de como é ser um morcego é pertinente ao problema da personificação. Nagel questiona se é possível as pessoas conceber como é ser um morcego. E a sua conclusão é de que provavelmente não. Não é possível. Só temos como conceber como seria ser um ser humano que era morcego. Vou repetir. Só temos como conceber como é ser um ser humano que era morcego. Por exemplo, morcegos usam o sonar de ecolocalização para saber o que há na sua frente. Eles emitem um som e ficam ouvindo o retorno do eco. Não é difícil imaginar humanos terem um sonar de ecolocalização e como isso nos ajudaria a caminhar por uma sala no breu total. Conseguimos visualizar uma experiência dessas. Mas o que não conseguimos entender é como essa experiência informa a consciência do morcego. Não temos nem como avaliar que nível de consciência possui o morcego, já que o único medidor à disposição para a consciência é o nosso. A vida interna de um morcego, ou de um polvo, ou de qualquer criatura que não é humana, está além da nossa capacidade. E, como sociedade, ficamos à vontade em não saber esse tipo de coisa, mas menos à vontade do que estávamos, digamos, no século XIX, e muito menos à vontade do que estávamos, digamos, no século XV. Então, imagine que essa evolução vá continuar. O que aconteceria se concluíssemos, devido a sei lá qual conjunto de motivos, que nossa definição humana de lógica é uma variedade inferior de inteligência? Os humanos ainda seriam a forma de vida dominante na Terra, mas por motivos que validariam nossos maiores temores quanto à humanidade. Ou seja, esse é um texto muito bacana, vale a pena baixar e ler na íntegra, ok? Porque, de fato, não é? Algumas pessoas que têm bichinhos de estimação em casa provavelmente já olharam mais de uma vez para eles, sentindo que eles são superiores em vários aspectos à nossa existência humana. Não é? Que talvez a história não esteja muito bem contada. E o Nagel coloca isso, mas veja, um texto do Nagel é de 74. Já vão 40 anos, mais de 40 anos. Hoje, o que nós temos aí para muito logo e breve é que provavelmente teremos como fazer migração de sistema nervoso e outras coisas mais, não é? Por trabalhos de comunicação imagética, na qual podemos ter outras vivências. Não é? Uma pessoa pode, por processos mentais e outros, provavelmente no futuro muito breve, saber como é uma flor, o que ela vivencia, como é estar no corpo de uma flor quando o sol amanhece e as gotas de orvalho correm por suas pétalas. Alguns talvez queiram experienciar como é o voo de uma borboleta, não é? Por ramificações de uma primavera. E assim, outras coisas. Não está longe a experiência factual de elementos, assim, por migrações de elementos nervosos. O que vai gerar, entre outras coisas, o reescrever de textos como o do Nagel, que continuam com grande atualidade até esse momento. Mas o propósito do nosso trabalho hoje foi exatamente mostrar algumas das relevâncias em filosofia clínica. Quando o aluno inicia o curso de filosofia clínica e falamos para ele do mundo como representação, citamos os autores que embasam isso e colocamos esses elementos, temos algumas questões, não é? Alguns alunos têm dificuldade de conceber isso. Como que o mundo é uma representação minha? Então, o mundo será diferente para o outro do que é para mim? Ainda que nós passamos várias convenções, sim, provavelmente, o que cada pessoa sente é único, como ela entende, como ela vivencia, mesmo com essa enorme indústria que tenta robotizar tantas pessoas, é provável que cada um vivencie a existência de uma forma. Uma bela lição para os nossos dias desse jovem escritor, pensador, Chuck Klosterman, que vocês podem pesquisar e encontrar na internet. Há muita publicação dele. Vou desligar o gravador para que possamos agora trocar considerações e reflexões finais sobre o trabalho que realizamos hoje.